Agora 9 horas 36 minutos e mais de 100 mil testes para dengue foram realizados em farmácias com taxas de positivos em quase 22%. Sobre esse assunto, nós falamos agora com Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui com a gente, Carlos.
Brenda, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também.
Para a gente começar, vamos explicar um pouco sobre esse dado, que é do Boletim da Associação Brasileira de Farmácia, saiu na última semana, né?
Sim, o que acontece é que o diagnóstico ele é um conjunto muito importante para trazer informações, seja para o paciente, obviamente que busca ali uma condição e saber se ele vai ou não buscar uma terapia, mas também como dado de saúde pública. Esse boletim que a Abrafarma está soltando já com uma periodicidade já quinzenal, ele traz informações muito relevantes, porque ele mostra como está a epidemia. A gente já pode falar epidemia, São Paulo já declarou como epidemia, várias outras cidades também, como ela está se comportando o Brasil afora. Por quê? Ela consegue ter um mapeamento de todas as farmácias que estão, de fato, executando o teste ali no seu ambiente para as pessoas que procuram. E qual a taxa de positividade e negatividade dos exames realizados. E isso é uma informação, a gente chama de dado epidemiológico, fundamental para o gestor público tomar uma decisão. Se ele deve fazer alguma mudança na política pública, se ele deve avançar com alguma outra ação, ou principalmente se ele deve disponibilizar muito mais testes, porque se isso já está indicando esse volume, é porque tem muitos outros casos de pessoas que não estão se testando, né? E isso é assustador.
Logo no início do verão, né, quando começaram a surgir muito mais casos, o número de casos de dengue começou a explodir pelo país todo, o número de testes também começou, né? Essa testagem começou também a ficar mais intensa, né?
Exatamente. A gente tem visto não só a dengue, e aí um grande número, então todos os testes que são produzidos ou importados basicamente não ficam nos estoques. O giro tem sido muito rápido, muito forte, ou seja, o produto chega e já vai para, seja para o laboratório, seja para o hospital, seja para a farmácia. E, além disso, a gente tem visto também, infelizmente, um retorno da Covid em várias regiões, e também em patamares crescentes, e ainda a coincidência do quê? De influenza A e B também ao mesmo tempo. Ou seja, vírus respiratórios com a questão da própria dengue, e obviamente zika você pode ter alguma coisa, mas agora o problema de fato é a dengue. O número de casos já ultrapassa 1 milhão e 800 mil, e a gente já tem, infelizmente, várias mortes também devido a isso. E Brenda, até por conta disso, eu estou hoje aqui na Anvisa, onde estava pautado, na reunião da diretoria colegiada, falar sobre uma nova ferramenta muito importante para ajudar nessa busca pela informação, pelo diagnóstico. Então, além do teste profissional, o que se estaria discutindo hoje aqui na Anvisa seria o autoteste para a dengue.
Exato, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Já fala, inclusive, com a gente ao vivo diretamente da Anvisa. E como que funcionaria isso?
Então, assim como o Covid, que nós conseguimos também validar e até aprovar uma legislação específica de autoteste para o Covid, em que as pessoas no seu lar, no seu ambiente de trabalho, mas uma pessoa leiga conseguiria, de fato, fazer aquele teste. Isso, no começo, se você for lembrar, todo mundo falava, mas é impossível, as pessoas não vão conseguir, é muita informação, isso tem que ser só por profissional de saúde. Na verdade, hoje o brasileiro está muito bem preparado, ele faz o imposto de renda de uma forma super sofisticada, mexe com tecnologia, seja no banco, no celular. Então, um teste de diagnóstico, como um autoteste, ele pode ser, sim, disponibilizado com grande sucesso. Foi o caso do Covid, é o autoteste de HIV e poderia ser também o da dengue, em que você tem algumas características diferentes em relação ao Covid. Então, aquela janela da infecção, ela é um pouco menor. A gente fala de 6 a 8 dias para você detectar o antígeno, que é o NS1, que é um dos testes que tem sido usado mundialmente para isso, para a questão do autoteste. Essa e a outra possibilidade, desculpa, seria do anticorpo, que é logo em seguida, e aí você descobre se é uma das duas fases, a mais aguda ou a crônica, IgG ou IgM. E existem até testes hoje já possíveis em que você tem o antígeno e o anticorpo no mesmo cassete. Então você conseguiria saber se a pessoa está numa infecção primária ou já é uma reinfecção e em qual momento ela estaria.
Essa possibilidade do autoteste ainda não existe, né? É uma discussão que a Anvisa ainda vai fazer, é isso, né?
Exatamente. Ela estava pautada para hoje a partir de uma solicitação do Ministério da Saúde, só que nós, como entidade, a CBDL, tentou subsidiar com o máximo de informações. Eu estaria aqui e vim até para poder fazer uma manifestação oral, mas acabou se retirando de pauta para uma discussão mais intensa ainda entre Anvisa e Ministério, para saber exatamente qual vai ser a política de saúde pública acoplada a essa nova informação por leigos, pela população. Ou seja, a pessoa vai testar e o que o Ministério vai oferecer, então, como retaguarda. Vai ser um atendimento nas UBSs, vai ser um atendimento hospitalar, teleatendimento. Existem várias alternativas que hoje já se colocam aí à disposição da população e tem que ser usadas de forma bem intensa. Então, saindo da Anvisa, eu pretendo passar também no Ministério para continuar essa discussão, Brenda, porque ela é muito importante.
O que a gente via muito com o autoteste da Covid, quando foi liberado e ganhou uma proporção maior também, é que ela já indicava o isolamento, né? As pessoas muitas vezes tinham até receio de ir para centros de saúde, para pronto atendimentos e falar, tá, e se eu não tiver com a doença e acabar pegando lá, porque eu vou ficar com muita gente que está com a doença, então o autoteste é... como eu posso explicar isso? Ele diminuiu um pouco, né? A quantidade de pessoas que ia até lá. Então acabou descongestionando o sistema de saúde para testagem. E as pessoas acabavam já fazendo isolamento logo após o autoteste, né?
Isso foi fundamental para o sistema não colapsar totalmente. Ele tinha o risco de colapso total. Se todas as pessoas que tivessem dúvida de algum resfriado fossem a um posto de saúde para saber se era Covid ou não era, teria de fato sido o caos. Então a gente conseguiu atingir esse objetivo de dar uma informação preciosa para aquela pessoa: é Covid, não é Covid, fique em casa, fique atento, pode buscar um teleatendimento se for o caso, e aí começou essa modalidade que foi inovadora aqui no Brasil e hoje já é consolidada, e acho que cumpriu o seu papel, sem sombra de dúvida. Poderia ter avançado? Poderia. Se a gente tivesse um teste, por exemplo, combo entre doenças respiratórias como influenza A e B e Covid, que existe, tem à disposição. É uma amostra só que a pessoa vai, pode ser o sangue ou o que seja, o fluido nasal, e ela conseguiria descobrir e fazer a diferenciação. E aí isso já ajudaria também. No caso da dengue, ela também vai trazer uma informação importante e que não é como no Covid, que você contaminaria outra pessoa por estar com dengue. Isso não acontece. Mas indicaria, por exemplo, que naquela região onde a pessoa está, existe situação de contaminação. Lembrando que é o mosquito que vai picar e aí depois acaba picando a pessoa e aí sim acaba tendo a dengue.
Isso, então, essa informação é importante. Isso agilizaria muito o bloqueio também, né? Essas ações de bloqueios que são feitas quando é identificado o caso de dengue, isso agilizaria muito, porque a gente sabe que hoje as pessoas vão até o posto de saúde, até o pronto atendimento, e muitas vezes o serviço já está congestionado, né? São horas ali para fazer o teste, e até isso ser comunicado para o bloqueio ser feito, então esse autoteste facilitaria nesse bloqueio ali da região onde o mosquito está, né?
Exatamente. E isso, lembrando que as estratégias têm que ser combinadas. Então, é uma ação da saúde pública, através dos seus postos de atendimento, hospitais. É a ação das farmácias, que hoje já disponibilizam os testes rápidos, como você viu. E a Abrafarma faz esse serviço de saúde pública muito importante de disseminação da informação, dando as zonas quentes onde está tendo, de fato, o problema. E aliado a tudo isso seria o próprio cidadão, com empoderamento muito importante para ele poder saber o que fazer e, obviamente, poder até reportar. Por que não, né? A pessoa também fazer um auto-preenchimento de informação que ajudaria também a mapear isso. Então, tem várias soluções, a discussão ela é importantíssima. ela saiu da pauta hoje, mas não saiu do radar, então a Anvisa com certeza vai continuar trabalhando nesse assunto. O Ministério tem interesse também, eu vou ter algumas reuniões lá também para discutir um pouco mais. A Frente Parlamentar da Saúde, eu estava agora cedo com Pedro Westphalen, deputado do Rio Grande do Sul, que também reportou que ser esse um tema urgentíssimo, eles estão olhando para isso. Agora, tem um outro ponto, Brenda, que na verdade nos preocupa muito e que esse estava fora do radar de todo mundo, que é a questão tributária. Nós ficamos sabendo essa semana que a Receita Federal fez uma reclassificação tributária dos kits de diagnóstico, onde estão os kits de dengue, e ele passou de isento de PIS e COFINS para ser tributável. Então, da noite para o dia, nós teremos agora 9,65 mais 2,25 de PIS e COFINS, com o risco ainda de ter o imposto de importação de 0 para 12%, tudo agora em março para abril. Tempestade perfeita. Então, hoje a minha pauta em Brasília aqui também é para tratar disso no Ministério da Saúde, na área de insumos estratégicos e do Complexo Industrial da Saúde, e tentar uma agenda com a Receita, porque é incompreensível que o governo, nessa altura do campeonato, com a saúde pública em frangalhos ainda, com uma situação de emergência, esteja considerando esse tipo de aumento insensato e totalmente indevido, né?
O senhor que está acompanhando essa discussão tão de perto, né, entre a Anvisa, o Ministério também, o que falta para que isso avance realmente? O senhor colocou, né, o que fazer depois com esses autotestes, os resultados disso também. Qual tem sido a postura do Ministério em relação a isso e quais seriam as saídas para que isso ocorra mais rapidamente?
Olha, excelente pergunta. O Ministério são, na verdade, vários ministérios. A área de atenção primária da saúde é uma área que se beneficiaria demais do autoteste, que são os programas de saúde da família, as equipes que visitam o Brasil inteiro, com times multiprofissionais, e com um teste desses, eles não só podem ir numa região remota, ensinarem como se faz, e aí deixarem algumas amostras, alguns autotestes, para que, na ausência dessas pessoas, aquela população possa fazer essa verificação sempre que necessário e dar o alerta. Então, esse primeiro exemplo. Na questão dos laboratórios, da CGLAB, os LACENs, você também tem um papel de saúde pública de monitoramento epidemiológico. E essas seriam ferramentas adicionais aos testes laboratoriais já feitos. Então, dá para você complementar. O que falta é ter uma discussão ampla, como a gente esperava hoje um pouco. Mas eu tenho certeza que nas próximas semanas será possível. Hoje, para o caso da dengue, e amanhã para outros autotestes que fazem falta. Um exemplo é o hepatite C. Brenda, não sei se você sabe, o Brasil é um dos países pioneiros no tratamento da hepatite C, que é uma doença silenciosa e que pode levar a pessoa à morte. Ela, infelizmente, quando ela descobre, pode ser tarde demais, uma cirrose muito avançada. Se ela fizer um autoteste de hepatite C, ou um teste rápido, ela pode ter essa informação com uma precisão muito boa e ela imediatamente teria acesso ao tratamento do SUS. É um tratamento caro, mas que hoje, em 2 a 3 meses, consegue levar a convalescença. A pessoa fica curada da hepatite C. Isso de graça pelo SUS. Então, são vários os exemplos, e hoje o que é premente é a questão da dengue, mas amanhã, obviamente, serão outros, como eu já citei, Covid com influenza, hepatite C, sífilis, que a gente vive uma epidemia também, e tantos outros. Lembrando sempre que a gente está falando de saúde pública, e aí é uma combinação das diferentes ferramentas que estão à disposição. Lembrando que a gente tem que buscar quem? Aquele cidadão invisível para a saúde, que é a pessoa que não testa. E não testa porque ela mora longe, porque ela tem medo de ir para um centro de saúde. Você pode ter inúmeros motivos, mas a gente não pode deixar essa pessoa à margem do sistema de saúde. Tem que buscá-la e trazê-la para uma informação precisa e precoce sempre que possível.
Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente. Como esse tema está se desenrolando, Gostaríamos também de recebê-lo novamente quando tivermos avanços nessas negociações entre Anvisa, Ministério e também sobre essa questão de será ou não será liberado aí o autoteste. A gente está precisando de toda a ajuda possível nesse momento com a dengue explodindo de casos no Brasil inteiro, né?
Com certeza. Muito obrigado. Está aceito o convite. Voltarei com prazer e espero com boas novidades.
Nós conversamos com Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sobre a discussão que seria a pauta hoje da Anvisa sobre a liberação dos autotestes para diagnóstico de dengue. Essa decisão, essa discussão foi adiada e vai ser levada aí para uma discussão mais profunda com o Ministério da Saúde antes de voltar à pauta na Anvisa. E qualquer novidade sobre esse assunto a gente também traz aqui na CBN Maringá.